FTD Digital apresenta Entrevista do Mês.
Ouça a entrevista com Márcia Padilha, especialista em educação e inovação, docente do Instituto Singularidades e proprietária da Meio.
Oi, eu sou a Márcia Padilha, sou historiadora de formação e há cerca de 20 anos me dedico à educação, especialmente à educação pública, e atualmente trabalhando com inovação na educação. Vou contar um pouquinho do meu percurso, como é que eu cheguei aqui, porque ninguém faz faculdade de inovação em educação. É um percurso que a gente vai construindo ao longo da vida. Eu, como historiadora, sempre me interessei por fenômenos de cultura de massa, então já tinha um acúmulo de leituras e reflexões sobre as relações entre como as pessoas podem ter seu percurso individual, pensar de uma maneira diferente, mesmo convivendo com a cultura de massa. Eu sempre acreditei que a gente tem um espaço para originalidade, para criatividade, para resistência, para inventividade. E acho que essa minha curiosidade, essa minha teimosia que me levou para o caminho da educação. Porque a educação é um campo onde as pessoas sonham em transformar pessoas e sonham em abrir espaço para que as pessoas tenham seu potencial. Acho que ser uma educadora é buscar o potencial de cada criança, de cada jovem, de cada professor que você está formando. Eu comecei na área da educação, por sorte, numa ONG grande e que eu respeito muito, chamada SEMPEC, aqui de São Paulo, e comecei estudando. A gente tinha um grupo de estudo sobre jovens. Então, a gente fez alguns estudos sobre jovens e escola pública. Então, eu entrei no tema da escola já num embate muito forte do questionamento, né, que a juventude faz diretamente sobre o sentido da escola, né? Que é uma coisa que eu retomo hoje no meu trabalho, aquela conversa com aquela meninada. Qual é o sentido da escola, né? Quando a gente tem os alunos questionando, né? Não sei por que eu aprendo isso, é muito triste que eles questionam isso. Não que eles estejam errados, mas a gente devia estar apto a responder para eles, e eles deveriam saber por que que eles estão aprendendo aquilo. Se eles não sabem, a falha é nossa, né? Eu fiz esse trabalho com juventude, que foi uma entrada que eu acho que privilegiada na educação, com pessoas incríveis. E a gente ia, escutava muito a meninada do Fundamental 2. Depois eu acabei coordenando, porque eu já tinha essa como chama? Afinidade com mídias, tecnologia, comunicação, lá pelo SEMPEC, eu coordenei, implementei um dos maiores portais de educação no Brasil, que era financiado pela Fundação Telefônica, uma parceria Fundação Telefônica e SEMPEC, e Fundação Carlos Alberto Manzolini da USP, onde eu tenho grandes amigos que vieram desse projeto. Acabei indo coordenar esse projeto, que era de educação e tecnologias, e era na verdade, era muito mais do que um portal. Foi um espaço de muita experimentação. A gente tinha uma equipe formada por pedagogos, professores de português e de várias disciplinas, muitos jornalistas e muitos educomunicadores, um pessoal que vinha da área de educomunicação e que aportava ali no projeto, justamente porque eram pessoas que queriam fazer esse link entre comunicação, tecnologias e educação, né? Então, a gente tinha, além da parte editorial do portal, que eram notícias ou serviços, a gente tinha uma parte grande, já que na época não chamava 2.0, porque não tinha esse tipo de tecnologia, mas tudo que a gente fazia no portal era interativo e tudo era passível do próprio usuário mandar conteúdos, né? E a gente tinha até um selo na época, quando era uma edição nossa e quando era uma edição do usuário. E a gente tinha muitas iniciativas desse tipo. E tinha projetos na ponta. Isso era o mais interessante. A gente foi avaliando e foi percebendo que as sessões que tinham mais uso eram aquelas que correspondiam a uma ação na ponta. Então, a gente, por exemplo, fez no Ceará um projeto que era o Ceará em Rede. Então, a gente foi para o Ceará, discutiu com os docentes, com a Secretaria de Educação, os potenciais do uso da tecnologia, e o Ceará inteiro fez era uma reportagem sobre o município que os alunos faziam junto com os professores e publicavam no portal. Então, foi uma experiência muito rica. E, justamente, pelo fato de a gente não ficar só no lado editorial, da gente ir implementar os programas nas escolas ou nos municípios, foi que a gente foi percebendo o que a gente estava realmente movimentando quando a gente trabalhava tecnologia na educação. Eu lembro que, na época, o Sérgio Mindlin, que era o presidente da Fundação Telefônica, era muito próximo ao projeto, ele cobrava da gente, com muita honestidade intelectual da parte dele, qual era a diferença entre fazer, por exemplo, um projeto de arte e um projeto de tecnologia, um projeto de cultura e um projeto de tecnologia. Porque o que a gente levava para eles como indicador de sucesso do projeto era o envolvimento dos alunos, o envolvimento dos docentes, a mudança nas relações, a mudança no engajamento dos alunos, principalmente. E ele falava, mas isso acontece em qualquer projeto, né, que seja bacana, que leve uma equipe engajada para a escola, né, em outras áreas. E aí que a gente começou na nossa equipe, eu capitaneei esse processo enquanto eu era coordenadora do projeto, a pensar em indicadores de letramento digital. A gente começou a pensar em alfabetização digital e, logo, na sequência, passamos para a ideia de letramento digital. E era entender como é que a tecnologia, nas suas funções de interatividade, de colaboração, com seus recursos de mobilidade, né, você poder estar em todos os lugares conectados, como que essa mudança no tempo, no espaço e nas funções que a tecnologia traz, né, como que isso poderia mudar a escola? Então, não era mais pensar como que eu poderia, via broadcast, via o meu portal, mandar conteúdos legais para os professores ou para os alunos. Não, era como é que eu poderia pensar as interações que a internet possibilita, tanto de produção de conteúdo colaborativo que a gente tinha já naquela época, processos de coautoria, de poesia super bacanas, como de colaboração nessas reportagens que os alunos faziam, enfim. E aí a gente começou a pensar essa questão do letramento digital, a gente criou os indicadores para pensar isso. E o que acontece? Quando você começa a pensar como que a tecnologia pode impactar na educação, desse ponto de vista, como uma linguagem, né? Ela é meio e ela é mensagem. Quando você começa a pensar isso, você naturalmente começa a ir para o campo da inovação educacional. Tanto que da minha equipe do EducaRede, hoje a gente tem aí, que eu me lembre assim, de cabeça, 3 ou 4 ou 5 pessoas que estão trabalhando com temas muito de ponta na educação, né? Quando eu saí do portal, quem ficou no meu lugar foi a Priscila Gonzalez, que hoje é do Instituto Educa Digital, faz um trabalho incrível. Muitas pessoas que estão aí, fruto daquilo que a gente viu naquela época, que era pensar, entender profundamente a natureza da tecnologia e como essa natureza pode impactar na educação. Então, quando você pensa, por exemplo, e é uma briga que eu tenho muito grande com essa coisa da geração de nativos digitais. Tudo bem que são nativos digitais, mas isso não quer dizer que eles têm um nível de proficiência em tecnologia para fazer atividades referentes à colaboração, à coautoria, à produção. Por quê? Porque, embora o entorno seja embebido de tecnologia, todo mundo tem pelo menos um celular na mão, e isso é um dado estatístico, né? O uso mais proativo, mais autoral, não tem, e não tem mesmo. E a meninada reclama de não ter, e a meninada gostaria de ter mais, né? Então, eu comecei a pensar sobre esses aspectos, né? E aí o que a gente via muitas vezes é que quando a gente ia para a escola fazer uma proposta de trabalho que radicalizava mais o uso da tecnologia, na verdade, o grande empecilho não era o uso da tecnologia, mas era o modelo mental que estava por trás do não uso da tecnologia. Então, quando uma escola, os seus professores ou os seus alunos, não conseguem trabalhar muito bem um ambiente aberto, colaborativo, onde todo mundo pode produzir de forma conjunta, sem a hierarquia professor-aluno, e isso não necessariamente vem só do professor, vem do aluno também, isso quer dizer que a gente não tem um modelo pedagógico inovador o suficiente para incorporar uma tecnologia que já não trabalha com a noção de hierarquia. Então, foi pensando nessas que questões até epistemológicas eu tenho quando eu começo a introduzir esse tipo de ação, que é a colaboração, a coautoria e compartilhamento. Eu mesma, que venho de uma tradição acadêmica, né, fiz USP por longo tempo, me dediquei, né, à carreira acadêmica por muito tempo, eu mesma demorei muito para abrir mão da autoria como eu estava acostumada a pensar como autora de um livro individual ou de uma pesquisa individual e entender a riqueza da coautoria. O que, que eu preciso abrir mão e o que, que eu ganho quando eu trabalho como coautora. Então, acho que, sei lá, faz milênios que eu não faço mais nada, que eu não escrevo mais nada sozinha. Muito tempo que eu não trabalho sozinha, só trabalho em coautoria. Aí vem, então, a questão da inovação. Eu comecei a pensar processos de inovação na educação independente do uso da tecnologia, né? E aí foi que eu então, acabei de uns 5 anos para cá me dedicando mais ao campo da inovação. Hoje eu coordeno no Instituto Singularidades um curso que chama Educação Inovadora e que a ideia é que os alunos do curso tenham problemas reais de escolas ou entidades não formais de educação que apresentam problemas e os alunos vão numa metodologia específica do design thinking e outras abordagens referentes à inovação. Os alunos do curso vão entrar nessas escolas, escutar os problemas, escutar os alunos, escutar os docentes e criar soluções inovadoras para esses problemas, que podem ou não ter uso da tecnologia. Às vezes a solução é focada no uso da tecnologia, às vezes não tem nada de tecnologia e às vezes a tecnologia é um suporte e não é só o meio, não é a mensagem. Então, acho que nesse percurso todo eu aprendi a pensar, quando a gente fala em inovação em educação, que a gente está falando de infraestrutura. Às vezes eu preciso mudar o tempo da aula, o lugar da aula, eu preciso mudar, às vezes, até a carga horária docente para ele poder fazer um trabalho organizado que não seja de 50 em 50 minutos. Eu preciso receber o aluno na escola, então tenho que ter infraestrutura, lanche para o menino vir na outra hora, sala de aula disponível para todas as crianças poderem estar na escola. Eu preciso de tecnologia, né? Assim, sem banda larga, barata e boa, é difícil trabalhar. Eu preciso que as pessoas estejam com a cabeça e os corações abertos para começarem a se questionar. Porque eu estou vindo com um processo que é bastante novo. Então, o aluno que está esperando um professor com uma postura que ele já está acostumado, ele não vai ter isso. E muitas vezes ele vai estranhar. E o professor que também se vê numa postura determinada e precisa mudar essa visão que ele tem dele mesmo, não é fácil. Então, acho que ao longo do tempo eu fui entendendo a complexidade que é inovar em educação. Né, eu acho que eu não gosto quando as pessoas dizem, ah, não sei porque as escolas não fazem assim, é tão mais legal, todas podiam fazer tal e tal coisa. É porque é muito complexo, né? Todo mundo acha legal.
Tem que desconstruir um monte de coisa.
Tem que desconstruir muita coisa. Então, eu acho que se a gente parasse de ficar falando, ah, a escola podia fazer assim, acho que a gente tem que exigir, tem que querer mudança, mas entender que é um processo muito complexo. E por que a mudança? Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Porque sempre que a gente fala de inovação, parece que a pessoa é inovadora, é bacanuda, é legal, tem uma aura em torno de quem é inovador, de quem se diz. Você fala a palavra inovação, ninguém quer estar por fora, como se fosse uma qualidade de per si ser inovador. E não é. O problema, o que, do meu ponto de vista, a educação hoje precisa inovar, porque a gente tem um problema de qualidade educativa. Eu trabalho também bastante com avaliação. E a gente tem um modelo de avaliação que você... É um jeito de pensar a qualidade, que é, dentro do sistema de ensino, tal como ele está dado, você pode ter processos de qualidade. Pode ter insumos suficientes, bons professores, bons salários, que a gente chama de suficiência, né? Você tem, então, bons professores, bons salários, boas salas de aulas, uma boa relação aluno-professor, quantidade de aluno, tudo bom. Você pode ter a eficiência, que tem dinheiro suficiente e é bem gasto, né? E você pode ter a efetividade, as coisas acontecem de verdade. Isso dentro do sistema. Mas fora do sistema, você tem a questão do quanto esse sistema está pensado para ser relevante socialmente, a famosa função social da escola. E acho que hoje a gente tem um gap aí, porque o mundo mudou, a gente vive num mundo imersivo, embebido em tecnologia, e não na questão só do aspecto técnico, do aspecto cultural que a tecnologia traz com ela. E a gente precisa, a educação precisa repactuar sua função social em função deste novo mundo. Porque os meninos estão aí querendo usar, eles já usam de maneira mais aberta, mais consumista, ou de maneira mais autoral, mais produtiva, mas eles já percebem o potencial que a tecnologia tem e já percebem que tem um gap entre o que a escola faz e o que eles intuem que a tecnologia pode fazer. E os professores também percebem. Então, é preciso inovar usando a cultura tecnológica, o que a gente chama até de cultura digital, porque a função social da escola está um pouco em dívida. Né? É um dos aspectos da qualidade que está em dívida em função do que a gente aproveita pouco o potencial tecnológico que a sociedade oferece em prol de uma educação, como eu acredito que ela deva ser, libertária, humanista, formadora de sujeitos críticos, autônomos, livres para pensar, para criar, cidadãos, né, comprometidos com o bem-estar coletivo, comprometidos com o seu futuro, com o seu presente, né? E nesse trabalho que eu venho fazendo, né, de ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio... As pessoas, as instituições, na verdade, as escolas e outro tipo de instituição, a encontrar o seu próprio DNA para inovar, eu venho trabalhando bastante na minha empresa que chama Meio. É uma empresa que é meio.etc.br, que ela está justamente num papel de fazer um meio campo e uma amarração entre vários campos de inovação e de conhecimento para poder ajudar as escolas ou os docentes a pensarem como é que inovar faz sentido para mim, né? O que me incomoda a ponto de eu querer sair da minha zona de conforto para inovar, né? De um jeito bem horizontal também, venho fazendo esse trabalho. Então, esse é o meu percurso aí na área da educação, tecnologia e inovação. E venho aí na luta, como a gente gosta de dizer, mas também na alegria, na criatividade e muita ousadia, que acho que é o que a gente gosta de fazer.
Agradecemos a Márcia Padilha pela entrevista concedida.